Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, temos Fli Paracatu, Bienal do Livro de São Paulo e um romance perdido da Távola Redonda. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. O segundo Festival Literário Internacional de Paracatu, Fli Paracatu, recebeu 25 mil pessoas entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, no Gira Fli Paracatu, um circuito cultural no centro histórico da cidade, com uma programação diversificada em múltiplos espaços. Com o tema Amor, Literatura e Diversidade, o Fli Paracatu reuniu 71 autores, entre locais, nacionais e internacionais, entre eles, Ailton Krenak, homenageado desta edição, que conversou com o jornalista Celso Cavalcante. Vamos ouvir.
Professor Ailton Krenak, a primeira pergunta é com relação ao seu sentimento em ser o autor homenageado aqui nessa feira literária de Paracatu.
Olha, eu fico totalmente celebrado no meio de autores que eu admiro muito. A querida Conceição Evaristo, ela recebeu essa homenagem no ano passado e eu acho que já estava mesmo assim no plano dos curadores da Fli Paracatu me pôr nessa edição como autor homenageado. Inclusive porque foi em maio desse ano que eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras e para eles isso era uma maneira de ampliar a repercussão da entrada de um escritor indígena na Academia Brasileira de Letras como uma novidade. Eu fiquei totalmente coberto de sentidos, falei já com os meus amigos, hoje à noite eu vou ter a oportunidade de fazer uma fala de agradecimento a todo mundo que está por aí e me encontrar com pessoas que vieram de outros países, autores como Iguiaba, grandes escritores que me honram muito com a presença deles aqui, como Jefferson Tenório, o Joca Ramírez. Quer dizer, eu estou no meio de uma turma muito bacana, inclusive de gente que pesquisa, faz pesquisas relevantes para produzir uma literatura que conta a história de nós mesmos e, de certa maneira, nos aproxima da ideia da filosofia da literatura. Como que essa literatura, que vai desde os contos medievais, a gente recebeu um autor aqui, o Emanuele, que falou de como que ele achou pergaminhos na Idade Média, onde tinha manuscritos, né, na Idade Média, onde tinha a história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Nem era numa língua moderna, era num arcaico, uma língua arcaica. E ele pesquisou, trabalhou e agora ele está aqui entre nós. Ele publicou, inclusive, uma história acessível para as crianças. Eu acho que tem uma turma muito boa fazendo literatura, com uma visão muito criativa e positiva do mundo. E o mundo precisa disso agora, porque o mundo está passando por um período de tanto estresse, que se não tiver criatividade, a gente vai entrar todo mundo pelo cano.
Quando o senhor fala que o futuro é ancestral, a gente fica refletindo um pouco sobre esse termo, sobre esse conceito, e eu imagino que a gente vê um pouco aqui no interesse crescente das pessoas por literatura, uma feira dessas no interior do país, de as pessoas buscando um pouco as histórias, né? Vou falar aí da Idade Média, muitos autores indígenas, negros. Tem a ver com isso, essa questão da ancestralidade do futuro, professor?
Eu acho que a busca é tão ampla, é um caleidoscópio. Eu acho que buscam para trás e para frente. Se alguém pesquisa a história antiga, né, medieval, ele pesquisa porque ele também está se perguntando se a gente perdeu alguma coisa no caminho. Enquanto que quando olham para o futuro ancestral, eu acho que a pergunta é: será que existe outros saberes que o Ocidente não conhecia, que podem tirar a gente de uma espécie assim, de paralisia da criação da ideia de mundo. Então eu fico muito feliz de ser portador de uma dessas histórias que convida as pessoas a fazer um movimento de decrescimento na economia e de revisão dos nossos valores éticos na política.
Para terminar, o senhor tomou posse na Academia Brasileira de Letras, um momento histórico, né, para a cultura brasileira mesmo, e o senhor citou a intenção, o objetivo de criar uma plataforma com conhecimentos dos povos indígenas, dos povos originários. Como é que é isso, professor, essa intenção e esse objetivo?
Quando alguém entra na academia, no caso da ABL, ele é inquirido pelos seus colegas que já estão lá, tipo, e aí, o que você vai trazer para cá? Né? Fernanda Montenegro, Gil, esses colegas, Rui Castro, todos eles levam algum atributo próprio da sua arte lá para dentro. Quando eles me perguntaram, eu disse, olha, a academia é da língua portuguesa, eu não sou português. Eu vou trazer 305 povos junto comigo para a gente fazer uma sinfonia, porque vocês são a lusofonia. Então a gente vai fazer uma sinfonia, a diversidade linguística. Eu me proponho a criar uma plataforma de línguas indígenas, não de saberes, conhecimento no sentido amplo, mas especificamente, lá tem uma língua, que é a portuguesa. Eu vou levar 300 que não são portuguesa.
Entendi. Então, muito obrigado aí pela entrevista. Parabéns pela homenagem aqui na Fliparacatu e também pela posse na academia.
Ah, maravilha. Obrigado a vocês.
Durante o Fliparacatu foram lançados 51 livros e na livraria do evento estavam disponíveis mais de 4 mil títulos literários, abrangendo diversos gêneros, como romance, poesia, ensaio, aventura e também terror, crônica, biografia, infanto-juvenil, entre outros. No YouTube do festival, @fliparacatu, você encontra um resumo do que aconteceu em cada dia e vídeos com os debates e as conversas. De Paracatu para São Paulo. Começou na última sexta-feira a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O evento, que acontece no Distrito Anhembi, vai até 15 de setembro e conta com a presença do Senado Federal. Quem for ao estande, além de participar de eventos e atividades interativas, vai encontrar mais de 200 obras publicadas pela casa, vendidas a preço de custo. Mais informações sobre o Bienal de São Paulo com a repórter Fernanda Nardelli.
De 6 a 15 de setembro, um público de mais de 600 mil pessoas é esperado na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Com vasta programação cultural, a Bienal conta com 227 expositores, e um deles é o Senado Federal, que leva para o maior evento literário da América Latina mais de 200 títulos publicados pela Casa. O diretor da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado, Rafael Chervensky, conta que o estande da instituição está oferecendo uma experiência mais completa este ano.
Por se tratar do bicentenário do Senado Federal, nesse ano a gente expande a programação do estande do Senado Federal e estamos levando também outras ações da Casa, como o Jovem Senador, como o programa E Cidadania, as ações de rádio e TV. Então a gente tenta demonstrar que o Senado é bem mais do que uma casa em que só se discutem as leis. Aqui se constrói o Brasil.
Na Bienal, o Senado terá painéis, oficinas legislativas e atrações interativas. A Rádio Senado está presente, entrevistando escritores e lançando a audiosérie Senado 200, que revisita de uma maneira divertida a história do Brasil desde a criação do Senado brasileiro em 1824.
O Autores e Livros é transmitido de Brasília para as 5 regiões do Brasil pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras. Estamos também nas principais plataformas de podcast. E você pode participar do Autores e Livros com as suas dicas e sugestões de leitura. Mande uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Esquecido por mais de 700 anos, o personagem O Cavaleiro do Dragão foi resgatado por Emanuele Arioli, que vasculhou manuscritos medievais por 10 anos. A reunião desses textos chega ao Brasil no romance Segurã, O Cavaleiro do Dragão, publicado pela editora Vestígio, na HQ O Cavaleiro do Dragão, pela Nemo, e também no livro infanto-juvenil Seguram, O Cavaleiro do Dragão, pela Yellowfante. Em entrevista ao autor de livros, Emanuele Arioli traz detalhes das descobertas dos manuscritos e da produção dos três livros. Vamos acompanhar essa conversa.
Entrevista.
E eu converso então com Emanuele Arioli sobre Seguram, O Cavaleiro do Dragão, o romance perdido da Távola Redonda, publicado pela editora Vestígio, que é do grupo Autêntica. Emanuele, bem-vindo à Rádio Senado, bem-vindo ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente.
Obrigado, um grande prazer.
Eu começo perguntando como é que foi essa saga de descobrir este romance perdido, uma década, né, de pesquisas, bem ao estilo arqueólogo, em várias bibliotecas. Conta um pouquinho como foi essa descoberta desses manuscritos que se transformaram nesses livros.
Foi uma aventura incrível que durou 10 anos. Eu comecei em 2010, quando eu encontrei a primeira parte desse romance em Paris, na Biblioteca do Arsenal, mas era um manuscrito incompleto, tinha só o começo da história. Então eu comecei essa pesquisa totalmente louca de 10 anos para encontrar todas as partes desse romance. Eu encontrei 28 partes de manuscritos conservados em toda a Europa.
Então você teve que viajar por toda a Europa, por várias bibliotecas, e em que outros lugares você foi também para encontrar cada parte desses manuscritos?
Eu viajei por toda a Europa, encontrei 28 partes em 7 países diferentes: Itália, França, Suíça, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Estados Unidos também.
Eu já comecei a ler o livro, na verdade eu li a história em quadrinhos, que é uma das minhas paixões, né? Quadrinhos, HQs, aqui no Brasil, né? Banda desenhada em Portugal.
Isso.
Eu comecei por ali, estou terminando o romance. E aí, na apresentação, você conta um pouco como é que essa história era tão famosa, né? Ali do século, se não me engano, 14?
Então no 13, na história do século 13, até do século 15, é um sucesso incrível na Europa. É o que é estranho, é que depois desaparece.
E por que desaparece? A gente sabe que é comum as coisas terem a sua fase de sucesso, depois elas ficam meio apagadas. A gente vê isso em romances. Vou usar o exemplo aqui, Sherlock Holmes, que teve o seu boom no lançamento, depois teve uma diminuída, com o cinema voltou e hoje em dia continua vendendo muito. O que você acredita esse desaparecimento de um personagem tão carismático, um personagem tão interessante?
Na verdade é que temos perdido muitos manuscritos da Idade Média. Hoje estimamos que temos perdido 90% dos manuscritos da Idade Média, é imenso. Então, eu trabalhei com manuscritos queimados, manuscritos em pedaços. Então, primeira questão é isso dos incêndios, dos manuscritos perdidos. Outra razão é que essa história era misturada com as profecias de Merlin, do Mago Merlin. E Mago Merlin é esse personagem que na Renascença a igreja insere suas profecias nos livros proibidos. Uhum. Então, os manuscritos são queimados, desaparecem. Essa é outra razão.
E como é que foi, depois que você encontrou tudo, como é que foi o trabalho de redação, de escrita, para chegar nesses três volumes que a gente tem, nesses três livros?
Foi, de verdade, um quebra-cabeça. Antes, eu fiz livros mais universitários, com o texto reconstituído em francês antigo, e juntando todas as partes, então, entendendo a parte de cada manuscrito nesse romance perdido, e depois eu traduzi para vários idiomas, italiano, português, francês, e então esse é o romance. Eu depois quis fazer um romance infantil, contar essa história para os mais jovens, mas contar também a minha aventura pela Europa. E o terceiro, a história de quadrinhos, é uma reescrita mais de invenção, porque nesse romance eu consegui reconstituir quase todo o romance. Falta uma parte, falta o grau. Nós falam que Seguram será desenfetizado pelo grau, mas eu nunca encontrei esse episódio do grau. Eu ainda hoje não sei se esse episódio é perdido ou se nunca foi escrito. Talvez é impossível contar a história do grau, né?
As histórias de cavaleiros sempre estiveram em alta, né? Principalmente no nosso mundo contemporâneo, em meados do século XX, o Rei Arthur voltou com tudo. E a gente tem várias versões do Rei Arthur e da Távola Redonda, cinema, teatro, quadrinhos, romances. Esse universo sempre te cativou?
Na verdade, foi um pouco um caso. Eu não estava procurando isso. Eu era um caçador de manuscritos. Eu adoro os manuscritos. Eu adoro procurar alguma coisa para saber se tem possibilidade de conhecer algo mais que não conhecemos. Então, essa é a emoção que eu gosto de encontrar coisas novas. Eu não procurava especificamente por um romance da Tábua Redonda, né? Mas é verdade que agora essa é uma lenda que nos fascina muito. Mas, na verdade, o romance da Idade Média são poucos. Agora temos muito filme, são muito poucos, muito pouco conservados. Esse é um dos raros que temos, né? Então, assim podemos descobrir uma parte nova dessa lenda, na parte que faltava, né?
Antes da gente falar mais de cada um dos três livros, eu queria saber de algumas curiosidades. Quais foram as curiosidades, os detalhes dessa sua busca, detalhes curiosos pelos quais você passou?
Ah, o momento mais emocionante da minha pesquisa, por exemplo, foi em Turim, na Biblioteca de Turim. Eu cheguei lá, eu trabalhei com manuscritos queimados. Então, era a primeira vez que eu via uma quantidade tão grande de manuscritos queimados. A biblioteca queimou em 1904 e entre 30 mil livros queimaram entre 2 mil e 3 mil manuscritos. É enorme. Então, eu lá trabalhei com esses manuscritos queimados e foi uma grande emoção, porque nos falam que 90% é perdido, mas quando você vê isso, é muito emocionante. Então, eu não podia ler esses manuscritos, porque, claro, são blocos queimados. Então, eu utilizei uma tecnologia muito nova, que se chama imagem multispectral, que permite fazer as fotos com ondas de comprimentos diferentes, que vão de infravermelho a ultravioleto, permite combinar isso com um computador e depois ler as imagens. E foi uma grande emoção quando eu consegui ler esses manuscritos, ainda mais porque encontrei um dos episódios mais importantes, o combate contra o dragão, nessa biblioteca.
Nessas suas viagens, quais foram também as dificuldades? Algumas portas fechadas?
Aí eu consegui consultar todos os manuscritos que eu quis. Não tivesse esse tipo de problema, mas o mais difícil era com manuscritos queimados, como eu falei, então o manuscrito em pedaços. Outra coisa muito curiosa, em Bolonha, eu encontrei, era um outro acaso, consultando registros da biblioteca, algumas, as coberturas do livro eram folhas de manuscritos, reutilizados na Renascença. Então, eu consegui, nessas capas dos livros, encontrar alguns episódios também. Então, a dificuldade era que esse romance podia se encontrar em qualquer manuscrito da Lenda do Rei Arthur. Porque na época não tem os títulos como hoje. Então, cada manuscrito é escrito à mão, cada manuscrito pode conter várias histórias. Então, a dificuldade era consultar todos os manuscritos da Lenda do Rei Arthur, milhares de manuscritos na Europa.
Seu livro chegou lá em casa, chamou a atenção do meu filho, da minha filha de 10 anos, e uma coisa que ela perguntou, ela leu o livro infantil, e aí, quando ela pegou o romance, ela perguntou: vocês que estão em casa, que estão acompanhando a gente, não tem imagem, mas lá no Instagram, no meu perfil literário, o litera.livros, tem umas imagens da nossa entrevista e dos livros também para vocês conferirem. Minha filha perguntou: como é que alguém consegue ler essas letrinhas? Eu não entendi nada. Aí eu falei: primeiro, que isso aqui não está em português. E segundo, existe um treinamento, existe todo um processo para poder compreender, tanto de quem fazia as cópias no passado, quanto os pesquisadores. Fala um pouquinho das particularidades de um pesquisador de manuscritos.
Sim, para ler os manuscritos, tem essa disciplina que é a paleografia, que é a ciência das escrituras antigas. Então, somos treinados para ler esses manuscritos. Eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvi um manuscrito, eu não conseguia ler nada, né? Mas depois, com os anos, agora é muito fácil para mim, como se fosse um jornal, né? Mas na época não, na época lembro que era difícil. Então isso, a ciência da paleografia permite ler os manuscritos, mas também conseguir informações sobre os manuscritos. Quando você vê como o manuscrito é escrito, você sabe em que século foi escrito e talvez onde foi escrito. Então essa ciência de compreender os manuscritos, as escritas antigas.
E aí, depois que você compilou todas as descobertas, organizou tudo, veio a proposta de publicar três livros: o romance, o livro infantil e a história em quadrinhos. Todas elas com o seu roteiro, com o seu texto. E o interessante, como você já adiantou, que você traduziu não só para o português, mas para outras línguas também. Como é que nasceu a ideia de transformar tudo em 3 livros diferentes?
Eu achei que era uma descoberta que não tinha que estar fechada. Então, era importante abrir essa descoberta para que todo mundo possa ler. Públicos diferentes, que sejam jovens, que sejam pessoas que gostam da história de quadrinhos, que sejam pessoas que leem romances. Também na França tem um documentário sobre a minha pesquisa. Espero que um dia chegue também no Brasil. Então eu quis fazer várias formas porque cada um possa entrar nessa lenda.
E você agora está aqui no Brasil para um roteiro de divulgação do trabalho. Está aqui em Brasília, vai a Flip Paracatu, vai a outros lugares também, incluindo a Bienal do Livro em São Paulo. Imagino que você já tenha feito também algo parecido na Europa, talvez nos Estados Unidos. Como que é esse roteiro de viagens e encontrar as pessoas e encontrar também as recepções a esse trabalho?
Eu, na verdade, adoro o Brasil, então eu fiquei muito emocionado com a publicação aqui no Brasil. Fiquei emocionado também pelos outros países, mas tenho um carinho e um amor muito grande pelo Brasil. Então foi uma grande emoção e a turnê aqui é maravilhosa. E é muito interessante ver a recepção dessa lenda aqui no Brasil, muito longe de onde essa lenda se originou, na Europa, na Grã-Bretanha, na Bretanha. Então é muito engraçado, é muito interessante ver a recepção aqui. É uma grande emoção.
E para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso, eu tenho uma curiosidade minha. Porque quando a gente começa a ler coisas, pesquisar, olhar, a gente tem um foco. No caso aqui, você estava procurando Seguran. Você, nas leituras, nas suas pesquisas, encontrou outras coisas interessantes que te chamaram a atenção e você disse, agora eu não posso, mas quem sabe um dia.
Ah, agora não posso, mas se eu encontrei outras coisas, espero que chegarão pronto também no Brasil. Vou publicar em breve na França e espero também, talvez o ano que vem, aqui no Brasil.
Então a gente vai ficar aguardando e espero ter a oportunidade de poder conversar com você de novo sobre essas novas pesquisas. E parabéns pelo trabalho, maravilhoso.
Obrigado demais.
Você encontra a saga de Seguran com facilidade nas livrarias e portais da internet e ainda no site da editora, grupoautentica.com.br. E agora vamos de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Botelho de Oliveira.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, 7 de setembro marca o Dia da Independência. Por isso, hoje o Encantos diversos traz para você poemas de Botelho de Oliveira, que viveu de 1636 a 1711. Nascido em Salvador, na Bahia, Botelho de Oliveira foi advogado, político e poeta barroco de nacionalidade portuguesa, nascido no Brasil Colônia. Em 1705, com quase 70 anos, Manuel Botelho de Oliveira publicou em Lisboa a obra Música do Parnaso, cujos versos já circulavam em cópias manuscritas. Com a publicação, o poeta se tornou o primeiro brasileiro a publicar poemas em livro. Para começar, ouça agora Ponderação do Rosto e Olhos de Anarda. Quando vejo de Anarda o rosto amado, vejo ao céu e ao jardim ser parecido, porque no assombro do primor luzido, tem o sol em seus olhos duplicado. Nas faces considero equivocado de açucenas e rosas o vestido, porque se vê nas faces reduzido todo o império de flora venerado. Nos olhos e nas faces mais galharda, ao céu prefere quando inflama os raios, e prefere ao jardim se as flores guarda. Enfim, dando ao jardim e ao céu desmaios, o céu ostenta um sol. Dou sóis a narda, um maio o jardim logra, ela dous maios. Botelho de Oliveira destacou-se no Barroco, movimento literário em que predominaram o exagero no culto da forma, o exagero no campo das ideias. Os textos barrocos trazem uso reiterado de figuras de estilo, como metáforas, antíteses e hipérboles. É o que você percebe nos versos de A um Grande Sujeito Invejado e Aplaudido. Temerária, soberba, confiada por altiva, por densa, por lustrosa, a exalação. A névoa, a mariposa, sobe ao sol, cobre o dia, a luz lhe enfada. Castigada, desfeita, malograda, por ousada, por débil, por briosa, ao raio, ao esplendor, à luz fermosa, cai triste, fica vã, morre abrasada. Contra a voz solicita, empenha, altera, vil afeto, ira cega, ação perjura, forte ódio, rumor falso, inveja fera. Esta cai, morre aquele, este não dura, quem vós logra, em vós acha, em vós venera, claro sol, dia cândido, luz pura. Em seu poema mais conhecido, A Ilha de Maré, Botelho de Oliveira registrou um dos primeiros elogios poéticos à terra brasileira. Nele, o poeta louva a terra natal, descrevendo os muitos frutos do Brasil e a inveja que esses fariam às cidades europeias. Trata-se de uma espécie de crônica em verso, demonstrando a intensidade do sentimento nativista do poeta. Selecionei trecho da obra que você ouve agora. Tenho explicado as frutas, legumes que dão a Portugal muitos ciúmes. Tenho recopilado o que o Brasil contém para invejado e para preferir a toda a terra em si perfeitos quatro ais em serra. Tenho primeiro A nos arvoredos, sempre verdes aos olhos, sempre ledos. Tenho segundo A nos ares puros, na tempéria agradáveis e seguros. Tenho terceiro A nas águas frias, que refrescam o peito e são sadias. O quarto A no açúcar deleitoso, que é do mundo o regalo mais mimoso, pois são os quatro A's por singulares, arvoredos, açúcar, águas, ares. Para encerrar, ouça a versão instrumental do Hino da Independência, que tem música de Dom Pedro I.
E com encantos diversos, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Semana que vem a gente volta com um programa especial dedicado à Bienal do Livro de São Paulo. Até lá, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.